Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Segundo o Ministério da Saúde, em 2024, o Brasil registrou 4.141 casos confirmados de leptospirose. O número é o maior desde 2015. Também foram registrados 362 óbitos em função da doença, o maior registro desde 2010. As regiões Sul e Sudeste são as campeãs de casos, sendo juntas responsáveis por mais de 70% das infecções e 68% das mortes. Eu sou Alexandre Bueno e hoje conversei com Carolina Lins, professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
E para a gente encerrar, a gente vai falar um pouquinho sobre a leptospirose, né? Você pode explicar para a gente?
Sim, então para a gente fechar, né? A leptospirose, a gente foi falando aí de... O legal foi que nós falamos de diversos tipos de micro-organismos. Aí ela já cai no outro tipo, que são as bactérias, né? Então a leptospira, ela é uma bactéria e que ela é transmitida aos humanos principalmente através... Ela é eliminada na urina dos ratos, né? Então o rato... Ele alberga e elimina a leptospira no ambiente. Por isso que ela é uma doença muito associada ao pós-enchente. Uhum. Né? Então, quando a gente tem essas águas aí naturais, esses fenômenos de enchentes, vem uma água vem muito contaminada com esgoto, que é onde os ratos eles habitam. E aí existe a contaminação. Essa bactéria, então, ela penetra através da pele e ela causa o que a gente chama de uma febre hemorrágica. Então, é um quadro febril e caracterizado também por manifestações hemorrágicas. É uma doença muito grave, que pode cursar com insuficiência renal. Então, os rins também podem paralisar. E, nos casos graves, pode levar ao óbito.
E como que é feito o diagnóstico da doença?
Então, a leptospirose, eu acho que ela ainda é um pouco mais fácil, porque... Quando ela tem uma manifestação muito parecida com dengue, uhum. né? Então, dentro desse leque das febres hemorrágicas, elas são todas muito parecidas. E aí, geralmente, a gente tem o protocolo, né? Então, por exemplo, os laboratórios centrais, que aqui, por exemplo, em Minas é a Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, uhum. Existe já um protocolo de doenças que são testadas quando o paciente tem esse quadro febril hemorrágico. E a leptospirose está nelas, uhum. né? Está incluída nesse painel, entre elas. Então, a gente tem febre maculosa, leptospirose, dengue, todas essas doenças que cursam com esse quadro febril e com alteração das plaquetas, né? Baixa de plaquetas, sangramento e inflamação.
E a leptospirose, ela tem tratamento?
Ela tem tratamento. É bactéria, né? Como a maioria. Então, a gente pode... usar a mão aí do uso de antimicrobianos, que são chamados antibióticos, e é um tratamento muito eficaz nas formas, quanto mais cedo for diagnosticado, né? Porque quanto mais é tardio o diagnóstico, mais acometimento esse indivíduo pode ter. E aí, às vezes, fica difícil a gente reverter já as alterações orgânicas.
Ela pode levar ao óbito?
Pode, é uma causa muito frequente de óbito. Infelizmente, mesmo tendo tratamento, né, às vezes esses indivíduos, eles chegam muito tardiamente, então já com um envolvimento pulmonar, uma alveolite ali, uma inflamação e uma hemorragia dos alvéolos muito importante, e que compromete a troca gasosa ali do oxigênio. Então, infelizmente, é uma doença para a qual existe tratamento, mas que pode levar ao óbito, sim.
Entendi.
Mais uma vez, agradecemos a participação da professora Carolina Lins. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar sobre a relação entre zoonoses e saneamento básico. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas redes sociais pelo @facmedicinaufmg. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.